Graça e paz, amados, estamos para mais uma Páscoa e cada Páscoa tem um gostinho diferente. E essa, infelizmente ou felizmente, porque Deus sabe de todas as coisas, ela é pautada pelo vazio. Nessa nós podemos entender com mais propriedade, o que é o sofrimento? Pois estamos inseridos em meio a um grande sofrimento. E o título dessa mensagem, dessa noite, remetendo ao que aconteceu nesse dia específico, no calendário litúrgico, na história da Igreja de Jesus Cristo, onde o nosso Senhor e Salvador se entregou. O título dessa mensagem é Paixão. Ao término do relato da criação, as Escrituras Sagradas relatam em Gênesis 1, versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus criou o homem para ser imortal. Gênesis 2, versículo 15 a 17. Gênesis 2, dos versículos 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, seguindo a história, nós sabemos que o homem pecou, e com isso, a morte espiritual, mas também uma morte física, ao final de determinado período, ao final de determinado tempo, passando a viver a mortalidade, vivendo aquilo que é o temporal. Um Deus que se relacionava com o homem de tal maneira que esse homem foi constituído conforme a sua imagem e semelhança. Imago Dei é a expressão no latim. Selen demut, é a expressão que aparece para a imagem e semelhança no hebraico, e no grego é correspondida por Eikon ou Moises. Em Gênesis 3:8, lá diz algo que nós acabamos de cantar: o Deus que visitava o homem na viração do dia, um Deus que tinha prazer de se relacionar com esse que ele criou, que ele formou, que colocou no jardim. E na viração do dia, a Bíblia diz que Deus visitava esse homem, mas após a desobediência ao mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, o homem ele foi lançado para fora do Éden e da intimidade com o Criador. E através da interpretação das Escrituras Sagradas, nós sabemos que o limite geográfico, ele é o menor, é o menos relevante, é a menor consequência em relação a esse pecado. Já que a partir daí, a partir desse pecado, não só lançado fora do Jardim do Éden, mas o homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, a partir daí findou essa multiplicação. E o homem começou a gerar conforme a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Ao ter filhos, já não tinha mais a imagem e semelhança de Deus, mas a sua própria. Logo, a natureza humana, nos dias presentes e após esse pecado, é uma natureza humana que tem a imagem e semelhança do Criador, porém distorcida. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5. Gênesis 5, dos versículos 1 a 5, diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos. E teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Mas, além da parte que diz a imagem de Adão que multiplicou, é muito interessante essa última palavra. E morreu. Então, depois de determinado período, tudo bem que foi uma vida um tanto longa, né? 930 anos. E sobre isso há muita polêmica. Mas os dias de Adão chegaram ao fim. Então, esse texto de Gênesis 5, dos versículos 1 ao versículo 5, que nós acabamos de ler, ele é muito relevante. E nós devemos prestar muita atenção nesse texto, porque descreve que os dias de Adão chegaram ao fim. A consequência do seu pecado foi transmitida a toda criatura gerada após ele. Conhecido esse termo na teologia sistemática como o pecado original ou como o pecado imputado. E a partir daí, entrou a maldade na humanidade. E lá em Gênesis, capítulo 4, descreve o primeiro homicídio. Um filho de Adão matando o seu próprio irmão. E Deus providencia uma solução paliativa em Levítico 1, através do sacrifício de animais para perdoar o pecado do homem. Solução essa que seria apenas a sombra daquilo que estaria por vir. Do seu filho unigênito que viria mais tarde, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Porque lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, lá diz assim que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Contudo, a solução definitiva foi só com o sacrifício do nosso Senhor, Jesus Cristo. Porque somente Ele foi gerado sem pecado, porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E não conforme a imagem e semelhança do homem, manchada pelo pecado. Então, logo, Ele estaria apto para resolver o problema da separação de Deus com o homem, do homem com Deus. Isaías 53, versículos 4 a 7. Acompanhe aí comigo. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E assim como foi profetizado, aproximadamente 700 anos antes, na plenitude dos tempos, aconteceu. Romanos 5:19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. 1 Coríntios 15, versículo 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus pagou o altíssimo preço dos nossos pecados e por meio da sua redenção nos deu livre acesso ao trono da graça. Nós podemos nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. Contudo, meus amados, eu os convido à reflexão hoje sobre algo que é muito pertinente e peculiar no tempo que nós vivemos. Sobre o preço e a valorização do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como alguém que se nasce em uma família que tem uma situação mais favorável, que tem algumas posses, e com isso ele pode se acostumar, e talvez nem chegue à reflexão: peraí, como que isso chegou aqui? Como que eu vim parar nesse lugar? Mas simplesmente acostuma com aquilo que ele já nasceu e já era normal para ele. Assim é para aquele que se acostuma no caminho da graça. Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. Nós vivemos a era do preço. Corremos para pagar o preço. Há quem diga que tudo na vida tem um preço. Contudo, nem sempre refletimos acerca do valor. Para mim, embora no dicionário essas duas palavras aparecem como sinônimos, eu as vejo um tanto separadas. Quando só refletimos o preço, podemos viver a banalização daquilo que está por trás. Quando olhamos só o preço, é possível que aquilo que está por trás seja descartável, que estimule apenas a satisfação momentânea, temporal, e daqui a pouco estamos correndo para pagar outro preço, para viver por outra questão. Aquilo que tem apenas preço, com o tempo não sacia mais. Aquilo que tem apenas preço, com o tempo não sacia mais. A começar que o dinheiro muda, a moeda muda. Um dia vale muito, um dia vale pouco. Aquilo que tem apenas preço, com o tempo não sacia mais. E logo é necessário pagar um outro preço para saciar esse anseio desenfreado de satisfação, que é um tanto presente na vida do homem. O homem, o eterno insatisfeito. Quando pauta em coisas, está sempre correndo atrás de outra, porque chega uma hora que aquela que adquiriu já não sacia mais. Já quando refletimos acerca do valor, aí então o preço se torna diferente. Nós temos a valorização do preço pago. E quando se tem a valorização do preço pago, aí nós podemos nos abrir para duas coisas: para admiração e para a gratidão. Para a admiração, impressionado com aquilo que tem, que pode usufruir, e para a gratidão, porque nem sempre somos nós que pagamos o preço. Muitas coisas, outros pagam o preço por nós. Bom, o preço que Cristo pagou para nos trazer para perto foi muito caro. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Filipenses 2, dos versículos 6 até os versículos de número 8. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O preço foi muito caro. Às vezes refletimos só a morte. Só que o preço mais caro foi o abrir mão da glória. Foi se sujeitar a uma humanidade. Assumir uma forma humana. Se submeter a um desenvolvimento físico progressivo. Começando o bebê. Dependendo de um peito. E de cuidados maternos até chegar o dia que iria trilhar a Via Crucis, o caminho da cruz. Você imagina o Senhor Todo-Poderoso dependendo de um peito para ser alimentado, dependendo de cuidados de uma mãe, de um pai, se submetendo à fragilidade da humanidade. Então, às vezes, a gente pensa que o preço foi lá no Calvário. E, na verdade, esse preço iniciou muito antes. Muito antes. Se olharmos para o preço sem o seu devido valor, nós podemos reduzir Cristo a uma pessoa que morreu, como tantas outras que morrem. E que pode ser que por um determinado período cause um certo espanto em nós, mas que com o passar dos dias isso vai diminuindo, isso vai reduzindo. Agora, meus amados, se olharmos o valor desse altíssimo preço, aí então é impossível não ser abraçado pela graça, pela maravilhosa graça de Jesus Cristo. Porque esse é o favor imerecido. Nós nunca poderíamos pagar esse preço por nós mesmos. Romanos 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Olha só como a graça facilita tantas coisas para a gente, né? Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É graça, maravilhosa graça, um altíssimo preço, que o nosso Senhor tem que abrir mão de tantas coisas, tem que se submeter a uma limitação tão cruel, tem que ser humilhado por homens, tem que viver o extremo da nossa humanidade, porém sem pecado. E então ele nos facilita as coisas de tal maneira, como aparece em Romanos 10, versículos 9 e 10. Porém, meus amados, é graça, não porque é muito barato, mas é porque ninguém conseguiria pagar tal preço. Nós nunca poderíamos pagar tal preço, então por isso que é graça. Não é porque é barato, porque a gente que vive na era do preço, às vezes a gente, é graça, é de graça. Não, não é isso. É graça não porque é barato, é porque a gente nunca poderia pagar tal preço. Isso custou muita coisa para Cristo. E por isso, É necessário vivermos a dimensão do valor. Por isso é necessário vivermos a dimensão do valor, porque o preço é muito caro. A gente nem consegue, de certa forma, deduzir qual é esse preço. O preço foi abrir mão de tudo isso, mas nós conseguimos mensurar quanto é isso? Nós conseguimos dizer o quanto isso representa? Para um representa muito, para outro representa nada ou muito pouco. Mas nós sabemos que é um altíssimo preço. É um preço imensurável. É o preço que aquele que esteve presente em toda a criação, ele veio assumindo o meu e o teu lugar para que a gente pudesse ter jeito na vida. Para que a gente pudesse se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Para que a gente tivesse acesso ao trono da graça. Para que a vida valha a pena. E nós não podemos reduzir esse altíssimo preço à banalidade. Jesus Cristo, ele pagou esse preço, não por ele. Não porque ele estivesse incompleto, precisando ser aperfeiçoado, então fala, puxa, deixa eu ir lá fazer isso para ser aperfeiçoado, para eu poder crescer. Não! Mas ele pagou por nós, pela nossa miséria, para nos redimir, para nos resgatar, porque o nosso pecado, o estrago que isso causou na humanidade, no mundo, esse foi muito grande. Ele pagou esse preço, foi por nós. E se confessarmos com os lábios, mas não crermos com o coração, pode ser que nós sejamos achados entre o joio e não entre o trigo. Pode ser que pareçamos, mas não somos. E assim, diante do contato com a palavra, com a fé, com o sagrado, não nos abrirmos para a transformação que Deus opera na vida do ser humano. E assim, vivendo assim, estaremos reduzindo tal prática à banalidade. Confessar com os lábios, mas não crer com o coração. Parecer, mas não ser. Reduzimos a banalidade quando vivemos diante dessa verdade, porém indiferentes, negligentes, omissos. Assim nós reduzimos a banalidade. Quando olhamos para as Escrituras e para a história e vemos o Cristo vivendo o amor ágape, porém não somos estimulados a o imitarmos. E o imitarmos tem ligação a nos entregarmos por outros, não a vivermos em prol de nós mesmos. A imitação é isso. Imitar a Cristo é se entregar em prol de outros, não viver em prol de nós mesmos. O que Cristo fez, o que Ele fez por nós, é verdadeiramente a maior expressão de amor. O amor ágape. Amor sacrificial. É o que diz em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Amor. Contudo, meus amados, vamos ler o que diz em 1 João 3,16. 1 João 3,16. Eu acho impressionante é que as passagens se parecem muito. Só tem um primeiro na frente, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa paixão, ela não diz apenas a respeito de Cristo, mas ela deve dizer a meu e a seu respeito. E por isso é muito importante vivenciarmos, se colocar no lugar, não simplesmente como um livro para tomar conhecimento, mas participar da história. O convite é para seguirmos a Deus pelo caminho. Só que Cristo é o caminho. E para trilhar esse caminho da maneira correta, nós precisamos nos constranger pela nossa falta de mérito, porque é graça. Contudo, pela graça, ser impulsionados e colocados em movimento por tal amor, fazendo jus ao seu valor. Ser cristão é ser um imitador de Jesus Cristo. Ser cristão é se entregar em prol de outros. É tomar a cruz. É seguir aquele que vai na frente. Mas a boa notícia, que nós ficaremos sabendo nessa vivência a seguir, é que ele venceu. Jesus Cristo venceu. E é nele que nós somos mais do que vencedores.